no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 16 de julho de 2024.
Vamos ao destaque do dia. Saúde na palma da mão.
Aplicativo Meu SUS Digital chega a 4 milhões e meio de usuários, oferecendo acesso a 30 funcionalidades, como carteira de vacinação, resultado de exames e lista de remédios receitados.
Ferramenta faz parte de iniciativa para integrar serviços e modernizar o SUS. Gabriela Noronha.
O governo disponibilizou mais de 460 milhões de reais em recursos que serão destinados a ações de transformação digital.
E ainda, faltam 10 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris.
E a Embratur quer aproveitar o evento para lançar campanhas sobre destinos brasileiros para os turistas estrangeiros.
Nós vamos falar disso e também de outras ações de promoção do turismo com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.
E no Pantanal, ministros voltam a sobrevoar a região de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, a mais atingida pelos incêndios.
96% dos focos já foram controlados, mas ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, alerta para nova baixa da umidade e pede que mobilização seja mantida.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo em redenacionalderadio.ebc.com.br e no canal Gov, na sua TV aberta.
Contagem regressiva para as Olimpíadas de Paris.
Os jogos começam no dia 26 de julho.
E para divulgar o nosso país na capital francesa, para todos os que estiverem acompanhando as Olimpíadas, será montada a Casa Brasil.
Uma das parcerias do espaço é a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur.
E quem vai falar mais sobre isso aqui com a gente ao vivo é o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Boa noite, presidente.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes. Prazer enorme estar aqui com vocês novamente para uma agenda tão positiva que é a Olimpíada, né?
É, aquilo que todo mundo gosta de acompanhar, né?
Eu acho que todo mundo é apaixonado e tem uma memória sobre a Olimpíada, né? Uma emoção de uma medalha. É o grande evento esportivo do planeta, né? É o mais envolvente. E esse em Paris promete, porque vai ser uma Olimpíada espalhada pela cidade, né? As atividades aquáticas acontecem, por exemplo, no Rio Sena, que corta Paris. Então é uma Olimpíada diferente. É uma Olimpíada no mundo, no momento importante do mundo, que é também ver a gente mais junto, dialogando, né? Pensando o planeta junto. A Olimpíada é sempre um recado para além do esporte, né? Então é muito bonito, muito importante a expectativa de promover o Brasil em Paris nesse momento.
E a Casa Brasil, presidente, o que é a Casa Brasil? Como é que essa promoção dos destinos brasileiros vai ser feita por lá?
Olha, a Casa Brasil é o lugar onde você encontra tudo do Brasil no meio de Paris durante a Olimpíada, né? Bom lembrar que a Olimpíada é um momento onde o mundo inteiro vai estar ou em Paris, uma parte grande do mundo vai estar em Paris, são 15 milhões de pessoas, expectativa de público para Paris, e quem não estiver em Paris está olhando para Paris naquele momento, né? Então, do dia 26 ao dia 11 de agosto, período da Olimpíada, vai estar todo mundo olhando para ali. Então, a gente vai abrir a Casa Brasil, vai ser a maior Casa Brasil de todas as Olimpíadas, né? São 5 mil metros quadrados, a gente vai ter uma experiência imersiva, a gente vai ter ali vários parceiros importantes, o Sebrae está com a gente, né? Tem parceiros privados, mas a gente tem prefeituras, tem governos, tem a TV Brasil, né? Tem a EBC que vão estar ali o tempo inteiro noticiando o que está acontecendo, e a gente espera os bons resultados do Brasil nos Jogos. E a gente vai estar num lugar muito estratégico, né? no Parque Lavillette. Do lado da gente tem a Casa França. Só para você ter uma dimensão, são 13 países naquela região com as suas casas, então vai ser um grande encontro mundial, né, de culturas, e a gente vai estar ali representando o Brasil, promovendo o Brasil e divulgando com muitas atividades.
Presidente, no espaço terá apresentações culturais, musicais, de gastronomia, o senhor falou aí da experiência imersiva. O que são essas instalações imersivas e como essas ações ajudam a atrair mais gente para o Brasil?
Olha, Luciano, a gente tem alguns cubos, que a gente está chamando de cubos, que são lugares com muitas imagens sobre o Brasil, mas também experiências imersivas, né? Então você tem um cubo que é do Rio de Janeiro, por exemplo, que você vai parar na frente de imagens que vão trabalhar com a Orla do Rio, é como se você estivesse andando pela praia de Copacabana. Então todo turista internacional que entrar na Casa Brasil vai poder andar, ter a sensação de estar andando no calçadão de Copacabana, né? Ou está visitando uma ilha no Pará, ou está conhecendo a experiência do kitesurf, que aí a gente está trabalhando trabalhando muito com a temática do esporte, evidentemente, a gente está no meio de uma Olimpíada, do Ceará. Então a gente vai ter o Rio Grande do Norte, o Pará, a gente vai ter essa diversidade brasileira de uma maneira imersiva e de uma maneira presencial também, né? Então com as pinturas indígenas, com o artesanato, com gastronomia. A ideia da gente é mostrar essa diversidade brasileira, né? E um recado importante, assim, a gente lança a campanha da Europa, a campanha que promove, né, o Brasil na Europa durante a Olimpíada no dia 27, na própria Casa Brasil. A gente está lançando lá. E a ideia é exatamente mostrar essa diversidade e dizer, todo esporte olímpico você pode praticar de forma amadora no Brasil. Aqui tem tudo, né? Dificilmente um país consegue oferecer isso que o Brasil oferece. Essa diversidade não só na natureza, são 6 biomas, na gastronomia, na cultura, mas também no esporte, né? Não há esporte que você não possa praticar no Brasil. Então isso é muito rico e isso vai estar presente na casa.
E esse espaço vai ficar aberto durante todos os dias das Olimpíadas? Como é que está a expectativa também? A expectativa é receber o público europeu? Como é que é?
Exatamente. É um espaço vai abrir no dia 26. No dia 27 a gente lança a campanha, né? O dia 26 é o dia que abre a Olimpíada, abre a Casa Brasil. Ela vai abrir meio-dia, vai ficar aberta até as 11 da noite. Lembrando que tem sol, né, na França nesse período, quase até as 10 da noite, então a gente vai receber, claro, todos os brasileiros. A casa é aberta ao público, né? Então todos os brasileiros que estiverem por lá serão muito bem acolhidos, mas o objetivo da gente evidentemente é mostrar esse Brasil para o mundo, né? Então como ali vai ser um lugar de grande circulação de pessoas de todo o planeta, todos muito interessados no esporte, a gente vai ter, por exemplo, uma quadra de vôlei, com uma oficina de vôlei com a Jaque Silva, que é medalhista de ouro olímpica, a primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro. Ela estará na Casa Brasil fazendo uma oficina de vôlei de praia dentro da Casa Brasil, numa quadra de areia montada lá dentro, né? E você vai ter ali forró, né, maracatu, samba. Então você vai ter tudo
pra
que você pode...
Gringo nenhum botar defeito.
Gringo,
né,
nenhum vai botar defeito. Vai sair dali direto para o Brasil.
Presidente, a Confederação Nacional do Comércio divulgou esse mês que a receita com turistas internacionais ultrapassa os 3 bilhões de dólares. E o número de visitantes é o maior desde 2018. A expectativa é atrair ainda mais turistas após
essa Olimpíada? Exatamente. A gente está vivendo, Luciano, um ótimo momento. Esses números são números do primeiro semestre. É bom dizer, a gente teve uma arrecadação até junho de mais de 3,7, foi quase 4 bilhões de dólares de arrecadação só com o turismo internacional. Lembrando que no ano de 23, a gente bateu o recorde de arrecadação com o turismo internacional de todos os tempos. Superamos o ano da Copa do Mundo, 2014. E a expectativa para esse ano, e os números estão confirmando, é que a gente vai ter um resultado melhor ainda esse ano de 2024, né? Tanto no quantitativo quanto na arrecadação. Isso é importante dizer, quando a gente fala do turismo internacional trazendo recursos, é geração de emprego e renda, né? Isso é que é o mais importante.
Presidente, a gente só tem mais um minutinho, mas eu queria muito que o senhor comentasse sobre as expectativas também para a Copa Feminina de Futebol, Copa do Mundo Feminina de Futebol, que vai se realizar no Brasil em 2027. Como é que está sendo a preparação também para a recepção de turistas estrangeiros nesse período?
Primeiro que a gente vai torcer muito para a seleção de futebol feminino na Olimpíada, né? Que elas estão lá, né? O futebol masculino, infelizmente, não está, mas a feminina está representando muito bem o nosso futebol. Ter trazido a Copa do Mundo de futebol feminino para cá foi um golaço, sem fazer trocadilhos, né? Mas é um esporte crescente, é um esporte com muita visibilidade no mundo. A gente já está promovendo uma campanha internacional, mirando nos Estados Unidos, mas em outros países, onde o futebol feminino já está absolutamente consolidado, para dizer que o Brasil, que já recebeu uma Copa do Mundo, que já recebeu uma Olimpíada, está pronto para receber a Copa do Mundo de futebol feminino e está pronto para receber todo mundo que quer conhecer essa diversidade brasileira, né? Então aqui você escolhe, se você quiser praia, se você quiser gastronomia, se você quiser cultura, e se você quiser praticar esporte, você escolhe onde você vai praticar. Isso vai estar muito claro na Olimpíada e também durante a Copa do Mundo em 27 do futebol feminino.
E associando a marca do Brasil com o esporte, que é a melhor marca que se pode ter, né?
Exatamente. E nessa campanha que a gente está lançando, a campanha da Embratur sobre o Brasil, a gente diz o seguinte: o Brasil é um lugar onde você ganha sempre. No esporte, não necessariamente, mas no Brasil você ganha sempre. Se você for pegar uma onda e não conseguir pegar a melhor onda, você ganhou um visual espetacular que só tem ali, né? Se você for fazer mountain bike na Bahia, você pode não ter o melhor desempenho, mas você vai estar conhecendo um lugar extraordinário, pessoas incríveis, e é isso que a gente quer divulgar. Esse Brasil que está de volta, o Brasil da democracia e da responsabilidade ambiental.
Muito bem, conversamos com o Marcelo Freixo, presidente da Embratur. Obrigado por sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, é uma honra estar com vocês, obrigado.
E o Brasil está vendendo também os seus produtos agropecuários para cada vez mais países.
Este ano, em apenas 7 meses, o governo brasileiro bateu recorde na abertura de mercados, com 82 novas autorizações para venda de soja, carne, café e outros.
Nesse mês, a Austrália abriu seu mercado para comprar camarões brasileiros, o que favorece toda a cadeia produtiva do crustáceo, gerando emprego e renda para quem produz.
Vamos saber mais na reportagem de Graziela Mendonça.
Com o sinal verde da Austrália, o Brasil vai poder exportar camarões e carne de camarões para o país. Em fevereiro deste ano, a Austrália já tinha aberto o mercado para a importação dos nossos pescados. Agora, com o camarão, a perspectiva é de ampliar o comércio entre os dois países. Só nos primeiros 5 meses do ano, as exportações agrícolas do Brasil para a Austrália passaram de US$ 111 milhões. Itamar Rocha, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, comemora a abertura de novos mercados para o camarão brasileiro e lembra que o país pode avançar ainda mais.
O camarão é o mercado mais importante do mundo hoje, né, do pescado. Nós estamos assim, pensando no futuro, e a gente sabe que nós precisamos voltar a exportar, porque o setor está crescendo e a base do setor hoje é micro e pequeno produtor, e aí vai ter uma degradação de preço. A gente está vendo os preços baixando. Mas nós estamos confiantes nisso e nós estamos fazendo um movimento grande para atrair as grandes empresas importadoras.
Com mais essa novidade, em apenas 7 meses, o Ministério da Agricultura e Pecuária alcançou um recorde anual de aberturas de mercado para o Brasil. Este ano, já foram abertos 82 novos mercados em 34 países, mais que todo o ano de 2023. O melhor mês do ano até agora foi junho, quando o Brasil teve novas autorizações para exportação em 13 países. As aberturas foram em todos os continentes e incluem produtos tradicionalmente exportados, como carnes e soja, mas também outros produtos, como pescados, sementes, gelatina e colágeno, ovos, produtos de reciclagem animal, açaí em pó e café verde. Somando desde o ano passado, o governo brasileiro já abriu 160 novos mercados agrícolas em todo o mundo. O secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Júlio Ramos, lembra que esses novos mercados impulsionam a balança comercial brasileira e que, para além da receita, as aberturas geram emprego e renda aqui no país.
É o Brasil preparado para levar ao mundo seus produtos com muita tranquilidade, com muita segurança sanitária, né, e com preços acessíveis. A nossa produção hoje é uma produção que pode atender quase 1 bilhão de pessoas, né, e a agricultura do Brasil cada vez mais sustentável. Então é um trabalho muito forte, muito intenso, né, e que estamos colhendo frutos, né, abrindo mercado para que as empresas, que as agroindústrias, que os nossos produtores possam aumentar as suas produções e, no fim, gerar emprego e gerar renda para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Só nesta primeira metade do mês de julho, o Brasil abriu mercados para Cuba, Austrália, Equador, Gabão, Chile e México. Reportagem Graziela Mendonça.
E a abertura de 160 novos mercados agrícolas foi destacada também pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, durante encontro hoje com empresários da indústria de alimentos no Palácio do Planalto.
Durante reunião, o presidente Lula disse que os investimentos do setor produtivo são importantes para a economia do país.
120 bilhões de reais em investimentos da indústria de alimentos no Brasil até 2026. O valor foi apresentado pelo presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA, João Dornelas, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministros de Estado. Só em 2023, foram 36 bilhões de reais para a expansão do setor no país. Segundo Dornelas, os investimentos devem trazer mais empregos e renda para o Brasil.
Agora são 2 milhões e 23 mil pessoas trabalhando diretamente na indústria, carteira assinada, formal.
O presidente Lula destacou a importância da estabilidade e da previsibilidade para o país.
É esse país que nós queremos, sabe, que dê certo. É fazer com que o dinheiro desse país circule. Esse país já foi muito destruído, esse país já foi muito judiado, esse país já foi vítima de muita mentira, de muitas enganações. E a gente não quer enganar ninguém, porque em política econômica não tem mágica. Não existe mágica. Ou vocês confiam naquilo que a gente está fazendo e vocês apostam, sabe, na capacidade produtiva, sabe, ou não dá certo. Sabe, esse país precisa parar de ter gente vivendo de dividendos, de ter gente vivendo de trabalho, de geração de emprego, de geração de renda. Porque é isso que faz a economia girar.
O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, falou da necessidade dos grandes produtores trabalharem com os pequenos para impulsionar ainda mais o crescimento da indústria.
Então nós estamos muito abertos à contribuição de vocês para essa integração do pequeno com o grande, que no Brasil já é dinâmica no sul, né? A produção de proteínas no sul é muito forte, mas pode ser no Brasil inteiro e a gente está tentando expandir.
Já o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destacou a abertura de mercados mundo afora para os produtos do Brasil.
53 novos países para os produtos do agronegócio foram abertos nesses 18 meses. O recorde absoluto de abertura de mercado foi o ano passado, com 78 novos mercados abertos. Nós estamos no meio do ano e este ano já abrimos 82 novos mercados. Batemos o recorde do ano passado em meio ano de 2024. Certamente, com muita tranquilidade, chegaremos a 100 novos mercados para os produtos da agropecuária brasileira em 2024.
E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que a economia brasileira continua crescendo por conta do espírito empreendedor do empresário do setor produtivo.
A economia continua crescendo. Isso se deve ao espírito empreendedor do empresário do setor produtivo. O setor produtivo está acreditando no Brasil.
Dados apresentados pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos dão conta de que o Brasil é o maior exportador de alimentos industrializados do mundo. São 190 países que recebem o produto made in Brasil. No primeiro semestre deste ano, as indústrias da área cresceram 3,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Já as exportações aumentaram cerca de 6% nos primeiros 6 meses deste ano. Reportagem Luana Karen.
A Operação Pantanal já eliminou ou controlou 96% dos focos de incêndio no bioma.
Mesmo assim, o alerta continua. A previsão para a próxima semana é de nova baixa na umidade e aumento da temperatura, o que pode levar a novos focos.
Hoje, ministros voltaram a sobrevoar a região de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, a mais afetada, para uma nova avaliação dos incêndios.
E o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional liberou mais de 13 milhões de reais para a compra de alimentos e insumos para as ações de combate aos incêndios no Mato Grosso do Sul.
Nesta terça-feira, os ministros do Planejamento, do Meio Ambiente, Mudança do Clima e da Integração e Desenvolvimento Regional fizeram um sobrevoo na região. Os últimos levantamentos indicam que a área destruída pelo fogo está entre 587 mil e 778 mil hectares, sendo que 85% em áreas privadas. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, ressaltou que mesmo com a maior parte dos incêndios controlados, é preciso ficar alerta, pois um novo período de calor se aproxima na região.
A partir do final da semana, vai vir uma onda de calor, baixa de umidade, risco de novo a gente ter incêndios. Portanto, Corpo de Bombeiro, IBAMA, ICMBio, todos os parceiros vamos nos manter mobilizados.
Para as ações de combate ao fogo, o governo federal já liberou 137 milhões de reais. E hoje, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional liberou mais 13 milhões e 400 mil reais, que vão ser destinados ao estado do Mato Grosso do Sul, como explicou o ministro Valdez Góes.
Para comprar alimentos, para comprar água, para comprar cesta básica para famílias, combustível para o trabalho, alugar embarcações, alugar viaturas.
A Operação Pantanal conta com 832 profissionais do governo federal atuando. Foram mobilizados homens e mulheres das Forças Armadas, do IBAMA, ICMBio, da Força Nacional, do DENIT e do Ministério da Pesca e da Defesa Civil, além de 13 aeronaves e 20 embarcações. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O SUS Digital dá autonomia ao cidadão para cuidar da própria saúde.
O aplicativo tem mais de 30 funcionalidades, entre elas verificar vacinas recebidas, agendar consultas e até acompanhar a fila de transplantes.
Já conta com mais de 50 milhões de downloads e 4 milhões e meio de usuários ativos.
O SUS Digital é uma estratégia de conectividade do governo federal para reunir dados de saúde em um só sistema e levar facilidade para o usuário.
O advogado Júlio César de Oliveira conta que durante uma viagem ao exterior teve que comprovar que estava imunizado contra a Covid-19. Para isso, Júlio não precisou levar o cartão de vacina impresso. Ele resolveu tudo com o celular mesmo, graças ao aplicativo Meu SUS Digital.
Acho que a ideia é muito boa de realmente tirar o papel, né? A gente está na era digital, então a gente tem que aproveitar isso da melhor maneira possível. Então eu vejo como muito positivo essa digitalização da saúde.
O aplicativo do Ministério da Saúde, Meu SUS Digital, tem hoje 4 milhões e 500 mil usuários ativos. A ferramenta gratuita oferece várias funcionalidades, entre elas a emissão de documentos e certificados, o acompanhamento de resultado de exames laboratoriais, histórico de medicamentos dispensados pelo Farmácia Popular e acompanhamento da posição na fila do Sistema Nacional de Transplantes. A secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, detalha o aplicativo.
Hoje a gente tem já no Meu SUS Digital mais de 30 funcionalidades, entre elas os certificados de vacinação, o acesso à rede de saúde para o cidadão consultar qual é o serviço mais próximo, onde que ele quer buscar seu atendimento, o agendamento online para as unidades que já oferecem, porque isso depende da unidade.
A ferramenta faz parte de uma série de ações do governo federal que buscam modernizar e integrar os serviços do SUS por meio da tecnologia da informação e comunicação. Segundo o Ministério da Saúde, o governo disponibilizou mais de 460 milhões de reais em recursos que serão destinados a ações de transformação digital. De acordo com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, é a primeira vez que o governo destina recursos especificamente para esse objetivo.
Isso se fez a partir de uma pactuação com o Ministério da Saúde, estados e municípios, e um trabalho que continua e que teve a adesão de 100% dos municípios brasileiros. Então, o que mostra o quanto essa estratégia era aguardada e quanto também está sendo bem trabalhada.
O programa SUS Digital já conta com a adesão de todos os 5.570 municípios brasileiros. A iniciativa prevê, por exemplo, acesso ao prontuário eletrônico do paciente durante a consulta e a expansão da telesaúde. Desde o ano passado, o número de núcleos de telesaúde aumentou de 10 para 24, sendo que pela primeira vez um ponto foi instalado em um território quilombola no Pará. Reportagem Gabriela Noronha.
O aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, voltará a receber voos em outubro.
O anúncio foi feito hoje pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
O terminal e a pista do aeroporto foram completamente alagados nas enchentes históricas que atingiram a capital gaúcha esse ano.
Na primeira fase, o aeroporto terá as operações parcialmente retomadas, com 50 voos diários.
O ministro disse ainda que até dezembro o aeroporto deve voltar a operar com 100% da capacidade.
Essa será a primeira etapa da reabertura do aeroporto e até dezembro o aeroporto Salgado Filho estará 100% aberto e operando como estava sendo operado antes da enchente que ocorreu, infelizmente, no estado do Rio Grande do Sul.
Silvio Costa Filho explicou também que a concessionária que administra o terminal pediu ao governo ajuda para restabelecer o equilíbrio do contrato de concessão.
Segundo ele, o pedido será levado para a Advocacia Geral da União, Tribunal de Contas da União e a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, para que eles possam fazer uma avaliação.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal valida medida provisória que permite capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que impediu o regime semiaberto a líder do PCC.
Provas do Concurso Nacional Unificado da Justiça Eleitoral ocorrerão em 8 de dezembro.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Em sessão virtual, plenário do Supremo Tribunal Federal valida a medida provisória que permite capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
Essa operação financeira é conhecida como juros sobre juros. Michele Chiapa.
A ação foi apresentada pelo Partido Liberal contra trecho de uma medida provisória que permite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Para a legenda, a regulamentação da matéria deveria ter ocorrido por meio de lei complementar. Mas em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu por maioria que a medida provisória trata somente da periodicidade da capitalização dos juros nos contratos de empréstimos, não sendo preciso uma lei complementar para regular o tema.
Integrante de facção criminosa não poderá cumprir pena no regime semiaberto em presídio federal.
Essa decisão é do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência. Fátima Uchoa.
Membro da alta cúpula do primeiro comando da capital, o PCC, Eric Oliveira de Farias, conhecido como Eric Gordão, foi condenado a 30 anos de prisão. O juízo federal, corregedor da Penitenciária Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, concedeu a Eric a progressão para o semiaberto. O Ministério Público Federal recorreu ao TRF3, que suspendeu a progressão do regime. No STJ, o ministro Og Fernandes indeferiu liminarmente o habeas corpus, ou seja, logo de início e de imediato, considerando que o tribunal de origem ainda vai decidir o mérito do recurso e que não foram percebidas ilegalidades na decisão do TRF3.
Tribunal Superior do Trabalho vai discutir metas nacionais em audiência pública.
A ideia é promover uma gestão participativa com diversidade de opiniões. Larice de Paula.
O evento será no dia 23 de julho no Tribunal Superior do Trabalho, das 10 horas da manhã até o meio-dia. Antes da audiência, foi realizada uma consulta pública nacional para contribuir com as metas da Justiça do Trabalho em 2025. Com a audiência e a consulta pública, o TST busca promover uma gestão participativa que contemple a diversidade de opiniões e atenda o interesse da sociedade. Quem tiver interesse poderá acompanhar o evento pelo YouTube do Tribunal.
Provas do Concurso Nacional Unificado da Justiça Eleitoral são adiadas para 8 de dezembro.
O novo edital foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira e também traz algumas adequações ao conteúdo programático para alguns cargos. Sofia Dorta.
O adiamento das provas vai permitir que os realizadores do certame tenham tempo suficiente para finalizar todas as fases do concurso diante da ampliação do número de vagas inicialmente oferecidas. A mudança de data também tem o objetivo de dar maior segurança aos candidatos e aumentar o prazo para preparação para as provas. Os aprovados serão nomeados em julho do ano que vem e as inscrições seguem abertas até esta quinta-feira, 18 de julho, no site do SEBRASP.
Tribunal Regional Federal da 5ª Região mantém condenação de duas mães que falsificaram documentos para garantir a entrada dos filhos no curso de medicina da Universidade Federal do Cariri, no Ceará.
De acordo com a sentença, as mulheres terão que prestar serviços comunitários, além de pagar cada uma R$15 mil de multa. Maressa Almena.
Segundo a denúncia ajuizada pelo MPF, elas falsificaram declarações de que seus filhos haviam cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, o que foi desmentido pelas investigações. O MPF apontou que a prática não só burlou a ação afirmativa de cotas sociais criada por lei, como também causou prejuízo aos cofres públicos, calculado em quase R$500 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Gesiel Carvalho e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que permite a adoção de regime escolar especial para estudantes da educação básica e superior. Na volta do recesso, o Senado vai receber os 27 estudantes do programa Jovem Senador 2024. E comissão aprova projeto que autoriza a criação da Universidade Federal da Fronteira Norte. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que pode garantir a continuidade dos estudos de estudantes da educação básica e superior que não puderem frequentar o ambiente escolar por motivo de saúde, por estarem amamentando ou por cuidarem de filhos com até 3 anos de idade. De acordo com a proposta, os sistemas de ensino deverão adotar regime escolar especial nessas situações. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Pelo texto aprovado em plenário nesta terça-feira, o regime escolar especial será adotado pelos sistemas de ensino durante o período em que a medida seja necessária para evitar o abandono dos estudos. No caso do atendimento em ambiente domiciliar, o texto prevê que ele se dará de forma presencial ou remota. Relator do projeto na Comissão de Educação, o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, afirmou que não se pode falar em aumento de despesa ou disponibilidade orçamentária quando o assunto é assegurar o acesso à educação.
Investir na educação, não pensar assim se tiver disponibilidade orçamentária. Tem que haver. É constitucional, se a criança está em casa, que atenda-se em casa. Está no hospital, na escola, atenda-se na escola.
Já a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, alertou para um possível prejuízo a qualquer política de expansão de redes de creches no caso do benefício para estudantes com filhos de até 3 anos. Mesmo assim, ela manifestou apoio ao projeto e salientou que as medidas devem ser adotadas em relação às crianças e adolescentes em situações emergenciais para evitar estímulo ao chamado homeschooling ou educação domiciliar. O texto segue para a sanção presidencial.
O Senado Federal vai receber entre os dias 5 e 9 de agosto, para a Semana de Vivência Legislativa, os alunos escolhidos para o programa Jovem Senador 2024. Por meio do programa, os jovens têm a oportunidade de debater questões relevantes para o país, desenvolver habilidades de liderança e cidadania, além de contribuir ativamente para a construção de um futuro mais justo e democrático. Os jovens escolhidos participaram de uma seleção aberta a escolas públicas de todo o país. Os candidatos, de no máximo 19 anos de idade, concorreram com a apresentação de uma redação com o tema Os 200 anos do Senado Federal e os desafios para o futuro da democracia. O estudante selecionado para representar o estado de Minas Gerais, Davi Bahia, conta que recebeu o apoio dos colegas para escrever o seu texto e que procurou retratar nele a realidade do Brasil.
Eu queria que a minha redação representasse não só a minha realidade, mas a realidade de todo mundo ao meu redor, né? Porque todos somos brasileiros, somos mineiros, todos estamos nessa escola, né? Trabalhamos para ter um ensino melhor. Então eu fico feliz que eu consegui esse objetivo.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que autoriza a transformação do campus de Oiapoque, da Universidade Federal do Amapá, na Universidade Federal da Fronteira Norte. A proposta ainda precisa passar pela análise da Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei autoriza a criação da Universidade Federal da Fronteira Norte. A Unifron funcionaria no campus da Universidade Federal do Amapá, de Oiapoque, e aproveitaria, num primeiro momento, o estatuto da Unifap, assim como os cursos ofertados na cidade. O senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, diz que a nova instituição de ensino, com autonomia, vai favorecer o desenvolvimento da região e a integração com a Guiana Francesa.
E essa universidade vai ser essa interlocução que faltava para a gente trazer esses debates à tona e fazer as coisas acontecerem. Para melhorar o ambiente no Oiapoque, melhorar a relação institucional, mas também promover essa construção comercial entre o Amapá e a Guiana Francesa.
A proposta não determina a criação da Unifron, já que essa é uma prerrogativa do Poder Executivo. O projeto é apenas autorizativo, com sugestão de encaminhamentos.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu aos seus colegas de plenário que votem amanhã o projeto que isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, eletrodomésticos da linha branca e móveis essenciais para moradores atingidos pelas enchentes no seu estado. O parlamentar lembrou que o benefício poderá ser usufruído apenas uma vez por um membro de cada família gaúcha atingida para cada um dos produtos.
A isenção de IPI estende-se também aos microempreendedores individuais. Entre os produtos estão fogões, refrigeradores, máquinas de lavar roupa, tanquinhos e tanques, cadeiras, sofás, mesas, armários, todos fabricados no Brasil.
Senadores que integram a Comissão Mista de Mudanças Climáticas vão visitar os estados de Pernambuco e de Sergipe, onde o processo de desertificação já é uma realidade. O objetivo, segundo o senador Humberto Costa, do PT pernambucano, autor do pedido de diligência aprovado pelo colegiado, é conhecer de perto esse problema para futuramente apresentar sugestões que minimizem os efeitos sociais, ambientais e econômicos desse fenômeno. Segundo Humberto Costa, 80% do território pernambucano é situado em região de clima semiárido, com escassez de água, baixa fertilidade do solo, evaporação elevada e desertificação. Em Sergipe, o processo vem se intensificando, especialmente pelo desmatamento elevado, associado à produção de carvão vegetal.
E lá no Nordeste nós temos um problema que vem se agravando, que é o processo de desertificação que vem acontecendo na região da Caatinga, particularmente de Pernambuco, Bahia, Piauí e Ceará. Esses fatos, eles vão ser objeto de uma ação articulada, coordenada da comissão.
Sobre o mesmo tema, a presidente da Comissão de Meio Ambiente, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, citou dados que mostram a intensidade dos incêndios no Pantanal nos últimos anos.
No Brasil, um em cada 4 hectares foi consumido pelo fogo nas últimas 4 décadas. Segundo dados do mapa MAP Biomas Fogo, o Pantanal foi o bioma que mais queimou de modo proporcional à sua área nos últimos 40 anos. Com 9 milhões de hectares, o valor que representa, pasmem, 59,2% de todo o bioma, que além das queimadas, também sofre com a seca extrema.
Tomou posse no Senado Federal o senador Bene Camacho, do PSD do Maranhão. Ele ocupa a vaga de segundo suplente da senadora Elisiane Gama, que pediu afastamento para assumir o cargo de secretária de Estado no Maranhão. O primeiro suplente, Pedro Fernandes, comunicou a impossibilidade de assumir a vaga, por isso Camacho deve exercer o mandato por 90 dias. Em seu primeiro pronunciamento, o parlamentar destacou a importância da preservação ambiental e afirmou que irá trabalhar para obter avanços na área.
Que a preservação ambiental não seja considerada uma obrigação do produtor rural, mas sim uma atividade econômica de preservação ambiental e, como tal, regulamentada, financiada e remunerada.
O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, parabenizou os membros da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado pela decisão de adiar a votação da regulação do uso de inteligência artificial no Brasil. Segundo ele, o texto ainda precisa de algumas melhorias, como cuidado com a questão de obsolescência, ou seja, a regulação deve conter dispositivos que perdurem por muito tempo para que não necessite ser atualizada periodicamente. Marcos Pontes ressaltou que a inteligência artificial precisa ser tratada com seriedade, porque envolve diretamente os interesses de muitos setores da economia do país. De acordo com o senador paulista, será necessário que o Poder Executivo incentive o desenvolvimento de ferramentas com IA para que elas proporcionem mais eficiência na utilização dos recursos disponíveis. O parlamentar PLista também defende que o texto a ser aprovado, que terá abrangência transversal, sirva como guia para as regulações setoriais, mas sem interferir diretamente em setores onde a inteligência artificial já está presente.
Qualquer área usa hoje inteligência artificial. Portanto, uma legislação como essa, ela não pode interferir na regulação própria. E isso é um ponto muito importante para evitar também problemas de desenvolvimento nas diversas áreas.
Com edição de Vladimir Espinosa e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Arthur Lira confirma a votação do segundo projeto que regulamenta a reforma tributária em agosto.
Plenário deve analisar novas propostas de apoio ao Rio Grande do Sul na volta do recesso parlamentar.
Avança na Câmara projeto de lei que prevê aposentadoria especial para caminhoneiros.
Boa noite. Os caminhoneiros podem ganhar um regime de aposentadoria especial. É o que prevê projeto de lei já aprovado em uma das comissões permanentes da Câmara. O repórter João Gabriel Freitas tem mais detalhes da proposta.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que estabelece aposentadoria especial para caminhoneiros, seja o profissional autônomo ou registrado pela CLT. Pela proposta, a categoria poderia se aposentar com um salário de benefício, que serve de base para os cálculos do INSS. Hoje, o salário mínimo estipulado pelo governo é de R$ 1.412. O valor que deve chegar ao bolso do aposentado é calculado considerando fatores como a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de vida da pessoa. A comissão seguiu o voto do relator, deputado Neto Carleto, do PP da Bahia, que aprovou a proposta, mas alterou o texto. O parlamentar excluiu o repasse de 15% da renda do SEST e do SENAT para a Previdência Social. SEST e SENAT são parte do Sistema S, instituições que oferecem serviços de saúde e ensino aos profissionais de transporte e às suas famílias. Pelo projeto original, esses recursos seriam a principal fonte de financiamento das aposentadorias. Mas Neto Carleto defende que não é necessário utilizar recursos de outras áreas para custear a aposentadoria dos caminhoneiros. O parlamentar argumenta que a Previdência Social já possui fontes de recursos próprios para dar suporte a todas as categorias. Neto Carleto afirma que a proposta é um passo importante para melhorar a qualidade de vida da categoria.
Esse projeto de lei vai garantir um benefício que é de direito desses trabalhadores que colocam as suas vidas em risco todos os dias. São pessoas que trabalham em ambientes precários, sem segurança, expostos a agentes prejudiciais para a saúde e não recebem o cuidado necessário. Temos que pensar em outras ações para melhorar as condições de trabalho dos caminhoneiros.
O projeto inclui a aposentadoria especial dos caminhoneiros na Lei de Benefícios da Previdência Social. Essa norma também determina que os profissionais que trabalham sob circunstâncias prejudiciais à saúde têm o direito de se aposentar mais cedo. Para isso, precisam comprovar ao INSS a exposição a agentes insalubres. Em seguida, a proposta que estabelece uma aposentadoria especial para os caminhoneiros será avaliada pela comissão que cuida de assuntos ligados à Previdência e à Assistência Social. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Você pode ouvir o seu conteúdo preferido sempre que desejar. A Rádio Câmara está disponibilizando a sua programação no formato podcast. Os programas estão disponíveis no agregador ou tocador de sua preferência, quando e onde quiser. Saiba mais em radio.câmara.leg.br. Podcast Rádio Câmara. Conteúdo para ouvidos exigentes.
Transportes.
General Girão, do PL, responsabiliza o governo do Rio Grande do Norte pela péssima qualidade das rodovias estaduais. O parlamentar afirma que houve aumento de acidentes fatais devido aos buracos nas estradas.
Na opinião de General Girão, a gestão potiguar falha em várias áreas, especialmente em saúde, educação e infraestrutura. O congressista salienta que as promessas de apoio federal não se concretizaram, o que resultou em prejuízos para a população.
Política.
Ao prestar contas de seu mandato, Gisela Semona, do União de Mato Grosso, destaca a atuação ativa na Comissão de Defesa do Consumidor e na Comissão da Mulher. A deputada também menciona suas contribuições na criação da Bancada Negra e na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Além disso, Gisela Semona informa que apresentou quase 100 projetos e conduziu várias frentes parlamentares e audiências públicas. Ela declara que seu trabalho rendeu a indicação ao Prêmio Congresso em Foco em duas categorias, gênero e cidades inteligentes.
Pedro Tourinho, do PT de São Paulo, agradece aos 74 mil eleitores da região metropolitana de Campinas que lhe confiaram a representação política na Câmara dos Deputados. O parlamentar exalta a importância da região como um polo de ciência, tecnologia, educação e cidadania.
Pedro Tourinho reforça seu compromisso com a reconstrução do país, apoiado em pautas como fortalecimento do SUS, a garantia de educação pública de qualidade e a proteção social. Ele também cita a segurança pública e a preservação do meio ambiente como políticas prioritárias de seu mandato.
Missionária Michele Collins, do PP de Pernambuco, se diz honrada por representar a bancada feminina e a Frente Parlamentar Evangélica na Câmara dos Deputados.
Missionária Michele Collins ressalta sua trajetória política, lembrando o trabalho assistencial desenvolvido junto a dependentes químicos, concursos profissionalizantes e auxílio psicológico.
No início do mês de julho, Santa Catarina recebeu a 5ª edição da Conferência de Política, Ação e Conservadorismo. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, elogiou a organização do evento e destacou a presença do presidente da Argentina, Javier Milei.
Coronel Crisóstomo registra a força da direita no Brasil, chamando a atenção para a recepção calorosa do público a políticos conservadores. De acordo com o deputado, esse apoio popular contrasta com o afastamento da população em relação ao governo federal.
Relações Exteriores.
Jorge Sola, do PT da Bahia, avalia que a vitória da coalizão de centro-esquerda sobre a extrema-direita no parlamento francês é uma conquista em favor da democracia.
No entendimento de Jorge Sola, a situação na França pode ser comparada às eleições brasileiras em 2022, quando uma ampla aliança de centro-esquerda evitou a ascensão de forças autoritárias.
Hélder Salomão, do PT, celebra os 200 anos da presença luterana no Brasil e 178 anos no Espírito Santo. O parlamentar exalta o papel da Igreja Luterana na promoção da justiça, dignidade e compromisso com os mais necessitados.
Hélder Salomão também comemora a recente vitória eleitoral do campo político de centro-esquerda na França. Segundo o deputado, a escolha do povo francês foi em favor da democracia e contra o autoritarismo e a extrema-direita.
Maria do Rosário, do PT Gaúcha, elogia o povo francês por derrotar a extrema-direita, que, segundo a deputada, queria implantar uma política de ódio no país que inspira o mundo pelos ideais de igualdade, fraternidade e liberdade.
Para Maria do Rosário, o Brasil também deve se unir em defesa da democracia. Por isso, ela defende que o poder legislativo não permita a concessão de anistia aos envolvidos no golpe de 8 de janeiro.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, saúda a vitória da esquerda na França, ressaltando a necessidade global de derrotar a extrema-direita. Para ele, o extremismo de direita é uma força tóxica que ataca as minorias, a educação, a imprensa livre e a democracia.
Pastor Henrique Vieira reforça a importância de uma frente popular para enfrentar a ameaça extremista e combater projetos prejudiciais à população. Para ele, não anistiar os responsáveis pela tentativa do golpe de 8 de janeiro também é fundamental para a defesa da democracia.
Segurança Pública.
Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, citada por Luiz Lima, do PL, mostra que mais de 4 milhões de cariocas vivem atrás de barricadas sob o domínio do crime organizado. Ele lamenta que somente em São Gonçalo, cidade de cerca de 1 milhão de habitantes, há 1.800 barricadas.
Luiz Lima critica a ação julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal, que impede a incursão das polícias civil e militar nas comunidades da cidade do Rio de Janeiro. Em sua opinião, isso contribui para a expansão da criminalidade na capital do estado.
Roberto Monteiro, pai do PL do Rio de Janeiro, ressalta a formação da primeira turma mista de fuzileiros navais da Marinha do Brasil, com a participação de 114 mulheres. Ele lembra que, no total, 660 jovens concluíram o curso em 19 semanas.
Roberto Monteiro, pai, celebra a inclusão e a igualdade de oportunidades dentro das Forças Armadas do Brasil.
Educação.
Denise Pessoa, do PT, elogia o anúncio feito pelo governo de criar um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. A deputada entende que a presença de uma universidade pública, gratuita e de qualidade, tem o potencial de melhorar o ensino básico e a economia regional.
Denise Pessoa também acredita que a universidade torna a educação superior mais acessível para a juventude, especialmente para os filhos dos trabalhadores das cidades da Serra Gaúcha. Com isso, a parlamentar afirma que o Rio Grande do Sul terá maior pluralidade de opiniões e uma maior construção de conhecimento.
Essa é uma conquista antiga, uma luta antiga, né? Já há mais de 40 anos o pessoal se mobilizava. Ali naquela região nós temos 11% da população gaúcha, a gente tem 11% do PIB do Rio Grande do Sul e, no entanto, é a única região do estado que não tinha ainda uma universidade federal. Então, a população como um todo comemora muito. A perspectiva é que já comece a ter aulas em 2025. A gente vai definir ainda o local e os cursos, né, de forma ainda participativa, com audiências públicas, mas a ideia é começar com 6 cursos e a perspectiva é de que inicie também com em torno de mais de 2 mil estudantes.
Saúde.
Padovani, do União do Paraná, é autor do projeto de lei que institui o programa Unidade Básica de Saúde Geriátrica em municípios com mais de 10 mil habitantes. O deputado alerta que a população brasileira está envelhecendo rapidamente, o que aumenta a demanda por serviços de saúde especializados para atender as necessidades dos idosos.
Padovani também declara que a criação dessas unidades contribuirá para desafogar as emergências hospitalares, que muitas vezes não possuem uma estrutura adequada para atender os idosos. Segundo o parlamentar, a UBS geriátrica contará com a equipe multidisciplinar capacitada, oferecendo assistência clínica e de enfermagem especializada.
A Organização Mundial de Saúde diz que tem que ter um médico geriatra para cada 2 mil habitantes. No Brasil, nós temos um médico geriatra para cada 12 mil habitantes. Isso é uma desigualdade muito grande. Nós vamos estar trabalhando nessa casa para aprovar a UBS geriátrica e atender as pessoas que trabalharam uma vida inteira para o Brasil, para a população e aqueles que ganham menos de 2 salários mínimos, que são os aposentados, as pessoas da melhor idade.
Tramita na Câmara projeto que institui o Programa Nacional de Pontos de Vida Ativa para Pessoa Idosa. Luiz Couto, do PT da Paraíba, explica que o objetivo é ampliar o acesso de idosos a atividades esportivas, recreativas e de lazer. O deputado informa que a proposta busca atender às diretrizes da década do envelhecimento saudável da Organização Mundial da Saúde.
Luiz Couto ressalta a importância da união e da solidariedade para superar obstáculos e desafios. O congressista argumenta que a União Popular é uma força poderosa que pode trazer mudanças significativas e enviar uma mensagem de esperança para a sociedade.
Homenagem.
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba completa hoje 50 anos de fundação. Carlos Veras, do PT de Pernambuco, exalta o papel da Codevasf no crescimento socioeconômico do país. Ele parabeniza os servidores e a direção da empresa pública pelas contribuições ao povo brasileiro.
Carlos Veras ressalta que a Codevasf tem prestado apoio à agricultura familiar, fornecendo equipamentos agrícolas, capacitação profissional e conhecimento. O parlamentar também destaca o impacto positivo da companhia no saneamento e pavimentação de vários municípios.
Bosco Costa, do PL, registra os 204 anos da emancipação política de Sergipe. O parlamentar declara seu compromisso em defender os interesses da população sergipana.
Segundo Bosco Costa, é dever de um parlamentar lutar pelo coletivo da população, independentemente das dificuldades pessoais que isso possa acarretar. Para ele, o Brasil deve estar acima de interesses pessoais e partidários.
Votação.
Na volta do recesso parlamentar, o plenário da Câmara pode votar novos projetos que visam garantir apoio ao Rio Grande do Sul, atingido recentemente por fortes enchentes. O repórter Antônio Vital tem mais informações.
Quatro projetos destinados a dar um alívio para a população e as empresas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul ganharam regime de urgência e podem ser votados pelo plenário da Câmara logo depois do recesso parlamentar. Com o regime de urgência, as propostas não precisam ser analisadas pelas comissões permanentes da Casa. Um dos projetos prevê medidas emergenciais em apoio aos setores de transporte, turismo, cultura, eventos, shoppings, restaurantes e bares. Entre outros pontos, a proposta zera para as empresas desses setores as alíquotas de imposto de renda e de algumas contribuições sociais, como CSLL, PIS e COFINS. A medida valerá durante o estado de calamidade pública oficial. Outro projeto institui o programa Retoma RS, com o objetivo de preservar empregos. Estão previstas medidas temporárias, como banco de horas, teletrabalho, antecipação de férias e concessão de férias coletivas. O texto também garante o pagamento de um benefício emergencial aos trabalhadores e redução de tributos para as empresas e pessoas físicas afetadas. O regime de urgência foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas deputados gaúchos cobraram medidas complementares, como o perdão da dívida do Rio Grande do Sul com o governo federal. Foi o que disse a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul.
O governo fez importantes anúncios, como a suspensão do pagamento da dívida, mas esse estoque vai ficar para depois. Então nós seguimos a luta pela anistia e pela reconstrução ser abatido da dívida do Rio Grande do Sul. Até porque é uma lógica perversa essa questão da dívida da União com os estados.
A Câmara já analisou outras medidas para aliviar a situação dos atingidos pelas cheias, como lembrou o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, que defendeu a aprovação das propostas também pelo Senado.
Todos os projetos de diferentes parlamentares foram apresentados. Apresentou-se também o projeto da Fernanda Melchiona na questão da conta de água, o projeto de eventos que já foi sancionado pelo presidente da República de minha autoria e o projeto de Maria do Rosário Iglesias e Hoffmann que trata da isenção de IPI para móveis e para linha branca que está no Senado e o senador Rodrigo Pacheco recebeu a comitiva e disse que vai colocar com urgência e é preciso que o faça porque faz 45 dias que aprovamos. Muitas pessoas já compraram móveis e geladeiras, mas há muitos ainda que precisam.
Também ganhou o regime de urgência, projeto que estabelece auxílio financeiro do governo federal ao Rio Grande do Sul para compensar perdas de arrecadação de ICMS e ISS. Outro projeto que também pode ser votado diretamente em plenário reabre o prazo para contribuintes e empresas aderirem ao Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT. Os autores dos projetos argumentam que as cheias afetaram mais de 2 milhões de pessoas em mais de 400 municípios e comprometeram 80% da economia do Rio Grande do Sul. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, afirma que a reforma tributária vai reestruturar a economia brasileira. O deputado considera o atual sistema de arrecadação de impostos do Brasil o pior do mundo, com altos custos e vulnerável à sonegação.
Luiz Carlos Rauli afirma que com a implantação dos novos impostos sobre valor agregado, sobre serviços e sobre bens e serviços, o Brasil reduzirá de forma significativa a carga tributária, impulsionando o crescimento econômico e a geração de emprego e renda.
E o presidente da Câmara confirmou para agosto a votação do segundo projeto que regulamenta a reforma tributária. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o segundo projeto da regulamentação da reforma tributária será votado em agosto, quando os deputados retornarem do recesso parlamentar. Segundo Lira, o texto já está pronto para ser votado, uma vez que foi amplamente discutido pelo grupo de trabalho que debateu a proposta. Ele concedeu entrevista à CNN Brasil nesta segunda-feira. Lira foi questionado sobre a inclusão das proteínas na cesta básica, isenta de impostos, na votação do texto na Câmara. Lira disse que não era contra o benefício para o setor, mas era preciso avaliar o impacto dessa inserção no aumento da alíquota do imposto.
O que eu sempre me posicionei de maneira bastante tranquila foi o custo de alíquota que todas as proteínas representariam na conta de todo brasileiro. Você poderia regrar, você poderia discernir sobre A, B ou C, ou simplesmente fazer uma coisa que é a mais adequada, um cashback para a proteína de todos os brasileiros, com renda insuficiente, com membros do cadastro único, dos programas sociais, para eles terem um cashback sobre proteína.
Em relação à chamada BIM paralela, Lira afirmou que os fatos são graves. Investigações mostraram que pode ter havido uma BIM paralela, ou seja, um sistema de monitoramento e espionagem ilegal de autoridades e desafetos políticos durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Esse acompanhamento de autoridades, com qual finalidade quem mandou. Então isso, não tenho dúvida que Polícia Federal, própria BIM, Ministério Público, Supremo Tribunal Federal devem estar muito adiantados nesse sentido.
Lira também afirmou que a votação da proposta que facilita pagamento de dívidas de partidos políticos só foi possível porque havia um compromisso do Senado em pautar e votar o texto. Ele negou que se trate de anistia aos partidos políticos. Segundo ele, o objetivo foi colocar numa PEC questões que ficaram mal solucionadas pela resolução do STF que tratou do tema. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos, apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.